Pronto, tá rodando.
E aí?
Tudo rodou e girou e girou.
E girou e girou e girou.
E girou e girou.
E eu disse, Berenice, nós vamos bater.
Berenice, segura. Nós vamos bater.
Ah, é verdade. Segura. Segura, peão.
Berenice é o apelido do Thiago, meu amigo.
Sério?
A Berenice, você viu ela, ó, ele na festa Blue.
Capaz que vi, né? Mas
ah,
tinha tanta
você viu.
Gente na
você
festa.
Você viu sim, por quê?
Por quê?
Ou não? Será que foi só eu? Não, porque teve um momento Berenice na escada que foi bafônico. Berenice tava nos pega quente com uma pessoa que eu não vou nem falar o nome.
Não, não vi, não vi. Não vi ninguém se pegando, pera isso. E... Quer dizer, né? Vi um banheirão.
Nossa! E...
Mas também não posso falar de quem.
Bom, vou deixar claro que não sou eu.
Não, não. Banheirão, né, gente? Menina, oi.
É, então. É que na louca o banheirão é comunitário.
Ah, né? Sim, é. Não,
não sei se as pessoas sabem, mas no Sonic não. Menina, o banheirão do banheiro masculino teve privada quebrada. Essa festa foi...
Gente, essa festa foi um bafo só, hein?
Foi épica no sentido épica. Não é porque era uma festa dos anos 90, né? Desta época em particular. Foi épica de verdade. Tinha pole dance, tinha palquinho. Vixe,
não,
Maria.
A festa tava bombando.
Foi muito divertido. E...
muito legal.
Como é que foi lá de discotecagens? Você gostou?
Ai, eu gostei muito.
Foi divertido, né?
Foi muito legal.
Não é legal quando você coloca uma música e as pessoas gritam de felicidade?
Não é, menino? Ai, me senti.
Isso porque
eu
não era nem eu tocando, era o CD, né?
É, então imagina se fosse eu, né? A galera pira.
Todas pira.
As mina pira, mano.
Aí, acho que a gente já pode falar que a próxima festa é no dia 27 de abril.
Sim, finalzinho do mês.
Uma sexta-feira.
Véspera de feriado.
E que a gente vai ter muito mais novidade do que essa festa teve.
Sem dúvida. Já pode falar quem vai estar discotecando nessa festa?
Antes de falar quem está discotecando, eu só queria dizer que agora a Blogô vai ter duas pistas de dança. Duas.
Arrasou! Se uma já era bom, gente, imagina duas.
Se uma já era suficiente para fazer um estrago, agora a gente tem duas. E aí o que acontece? A pista que a gente já tinha agora tem pole dance, palquinho. E agora a gente tem a pista de cima. Para quem quiser fugir um pouco, né, do super hits pop, a gente tem um outro loungezinho que vai tocar outros tipos de música.
Arrasou, vai rolar um rockzinho assim,
uns rockzinho, uma música pop. Vai ser um pouquinho diferente da pista principal, mas vai...
Arrasou.
Vai ser tão divertida quanto. E vai ter bar lá em cima também,
vai agradar gregos e troianos desse jeito.
É, e o mezanino. Mezanino não. A área VIP.
Ui.
Camarote Heineken. Super
arrasou.
Chique.
Arrasou.
Só para os VIPs. E assim, a gente vai distribuir alguns convites raros em promoção.
Arrasou.
Sorteio, Twitter, Facebook, blá blá blá. Agora
super sim. Quero estar nesse camarote, gato.
Por que que você quer estar nesse camarote, gato?
Ai, porque eu sei que uma pessoa que vai discotecar vai ser a dona desse camarote. Porque ela é rica, ela pode.
Ela é muito rica, ela é linda, tá. Ela é fofa. Como que ela chama?
Ela chama... Betty Fracaroli.
Falhou, fala de novo.
Ai, que ódio. Bem nessa hora, falha.
Bem nessa hora.
Ela chama Brunette Fracaroli.
A rica de mulheres ricas.
Arrasa.
E olha, esse line-up ainda melhora muito, porque os próximos DJs eu vou deixar pra anunciar nos próximos podcasts.
Ah, sim. Vamos soltando as informações devagar. Já teve um monte de informação agora. Você sabe o dia da festa, já sabe que tem camarote, que tem outra pista, que tem brunette. Vamos... guardar um pouquinho das novidades.
É, e se você quiser ser VIP e entrar no camarote da Brunette, fique esperto no arroba Festa Blogô e nos blogs parceiros da festa pra enfim, ser VIP, né?
Né, Brasil?
VIP com a High Society da Xoxomídia.
Exatamente, porque o negócio nessa vida é ser VIP.
Achei que você ia falar outra coisa.
Não, para.
Nossa, mano, eu tô dorgado, que eu tô gripando, aí eu tomei uns
remédios
pra melhorar.
Eu tô vendo. Sua tá vozinha difícil. tá de sono já.
Não, eu tô quase dormindo, porque tem as versões dia e noite, né?
Aí você tomou a noite.
Óbvio, porque a dia vem com cafetina e aí... Não.
Cafetina.
Eu quis dizer cafeína.
Ai, meu Deus, ele é um garoto de programa.
Eu preciso dormir.
Então, gato, que você conseguiu assistir alguma coisa mesmo com os agitos da Blogô?
Consegui ver algumas coisas. Eu não vi Game of Thrones, que eu queria, mas eu não tenho TV a cabo. Por ironia do destino, eu trabalho em uma e não tenho.
Que absurdo, Nathan. Na hora de falar, devia ter pacote de benefícios, devia ser, né, assinatura da TV.
Mas, tá saindo. Tem, na verdade, aqui, eu sou novo, né? Na firma.
Ah, então já a gente vai ficar mais ligadinho.
É.
Então, mas do que você viu?
Ah,
e
eu comentou? Ganhei um DVD de Game of Thrones.
Você ganhou? Como assim, Brasil?
A HBO me tweetou hoje. Você ganhou um DVD de Game of Thrones.
Arrasou!
Linda, né?
Linda, arrasou.
Só que eles vão me mandar só no dia 19, que eu acho que é quando sai na loja aqui.
Ah, primeira temporada de Game of Thrones.
É, aí o que eu vi? Vamos lá. Eu vi Big Bang Theory, que teve participação.
E aí, tá boa?
Então, lembra que o Nimoy não queria mais gravar Fringe? Aí fizeram um episódio de desenho animado e colocaram ele dublando o personagem que era ele.
Certo.
Então, ele participou de Big Bang Theory no mesmo estilo.
Ai, meu Deus. Acho que ele gostou de dublar, né?
É, o povo falou assim, você quer participar da série? Eu participo, mas eu não vou ir no estúdio gravar e também não vou aparecer. Então a gente grava, a gente coloca um bonequinho seu em cena e você dubla. Ele, tá bom.
Aí ok. Foi isso.
Aí era o Sheldon meio alucinante lá, dormindo.
Ai,
sonhava
Deus.
Com o Nemo. É engraçado, eu gosto de Big Bang Theory ainda. Muita gente fala, a série perdeu a graça, mas essa temporada tá boa, tá divertida. E eu gosto de série que você assiste um episódio e você se diverte com ele, não precisa ficar acompanhando toda uma história.
É bom, né? Acho que tem comédias que tem que ser assim, né? É claro que é legal quando tem uma historinha ou outra e tal, que se estende um pouquinho.
Sim,
mas acho
sim.
Que basicamente essa coisa de sitcom e tal tem que ser mais...
Não, e até tem a historinha que evolui, mas isso acaba não sendo o principal da série.
Não pode ser o que toma mais tempo, né?
É.
Até porque perde a graça, né? Fica uma coisa arrastada.
Não, fica a graça das situações mesmo. Aí, tipo, nesse o Raj tava... Botou na cabeça que quer casar, e aí os pais dele estavam arranjando uma noiva pra ele. E aí todas não, né? A noiva achava que ele era gay.
Tadinho.
O que mais que eu vi? Eu vi Smash.
Ah, Smash. Todas amam Smash.
Uhum.
Apesar de que assim, né? Teve uma cena meio ridícula nesse último episódio, que foi aquela cena do povo dançando e cantando no boliche, né?
Ah, eu não lembro dessa cena.
Que eles vão tentar animar a Ivy, porque ela basicamente perdeu o emprego, né? Quer dizer, antes ela perdeu o emprego, essa cena foi, né? Ela
gente,
tava
então eu acho que eu tô atrasado com o Smash. A última que eu vi foi um que elas... Que eles tentam refazer um musical.
Então, mas é isso.
E aí tem aquela cena nojenta dela dançando na cama.
Então, é isso.
É esse? Eu não lembro dessa cena
sim,
do boliche.
Sim. É que a Ivy fica chateada, lembra? Porque ela não ouve resposta. Lembra que os produtores e o diretor, a Angelica Houston e o Derek, não estavam retornando as ligações da Grace e do amiguinho gay dela. Tampouco estavam dando resposta pros atores. E a Ivy tava super chateada, porque tava com medo e tal, não sei o quê. E aí os amiguinhos do coral chamam ela pra jogar boliche. Aí eles começam a cantar no meio do boliche, assim, tipo...
É, não, tem umas... Então acho que essa parte eu saí do quarto.
capaz. E aí, tipo, é meio ridículo, assim, eu gosto de musical e tal, mas é bacana quando
É, mas Smash podia não ser musical, né? Podia ser só musical quando tem que as coisas da Broadway.
É, então, eu acho legal ela se ater ao musical em si e aos bastidores desse musical. Não ficar jogando essas cenas de musiquinha no meio de situações cotidianas, porque não funfa, entendeu? Fica uma coisa meio bizarra.
É, também não...
Mas assim, em suma, a série tá caminhando bem e tá? tal, a gente possivelmente no próximo episódio vai ter a participação da Uma Thurman, né, que vai ser a grande estrela que eles vão chamar pra interpretar a Marilyn e tal, vai ser bem legal ver uma mega estrela do cinema como a Uma é, apesar de ela estar um pouco afastada, né, dos grandes filmes, vê-la na telinha, né.
Ela é outra que não é bonita, mas é linda, né.
Não é, menino? Como é que é, né?
Esse povo que é estranho, mas é bonito, mas é feio, eu não entendo.
Pois é. Mas ela é linda, ela é poderosa, ela é diva, e ela vai estar em Smash.
É, que mais?
A gente podia falar de Ringer, né? Que voltou com um episódio bom.
Nossa, Ringer foi abalativo. Foi bom, mas ele enganou a gente, né?
Ah, enganou demais, né,
enganou
gente?
Várias vezes, como diria minha amiga Vanessa.
Enganou, porque você acha que vai acontecer uma coisa, aí ele dá uma volta, dá outra, e você fala, ô, meu, mas para de rodar que eu tô ficando tonto, né?
É, eu ia ter gostado muito mais se ela tivesse morrido mesmo.
Não sei se morrido, mas tomado tiro, né?
Então, mas aí no final das contas, tipo, ela tava com um negócio e ela apertou a bombinha e saiu sangue, era isso mesmo?
Não, gato, pior não foi isso.
Mas foi isso, não foi?
Foi isso,
ela se jogou no chão, apertou a bombinha. Sim. E o ladrão achou que ela tava... Aí ela pisca.
Ela pisca, Brasil, como ela pisca.
Foi lindo.
Será que ela tava tentando jogar verde no assassino? Tipo, oi, gatão, tudo bem? Adoro homem brabo, sabe? Aquela coisa assim.
Ai, meu, a hora que ela pisca foi demais.
Gente, eu amo.
Se não era o machadão, né?
Eu escrevi na review, né? Aliás, o comentário da review, porque o Carlos e comentou, né, esse negócio do piscar.
Peraí que falhou.
Vou voltar.
Tá ouvindo? Volta.
Eu tô ouvindo você.
Não, pode voltar. Eu nem vou editar isso, vai ficar desse jeito.
Então, o Carlos comentou na review essa coisa do piscar, porque eu não escrevi isso, eu esqueci na hora. E aí, eu comentei que, assim, eu acho que foi de propósito pro assassino perceber que ela não tava morta, e aí o machadão ir lá e queimar o cara.
Você tá louca que era de propósito?
Pra mim, não. Pra mim foi de propósito, porque foi tão assintoso, foi tão na cara, que eu falei, meu, isso tem que ser de propósito. Eu quero acreditar que Sarah Michelle Buff não ia fazer uma coisa dessa.
Não, sabe o que ia ser muito mais legal? Muito mais cretino. Ringer, de raiz, ela tá morta lá de olho fechado. De repente, ela abre só um olhinho pra ver se ele tava lá.
Ai, gente, aí ia ser tudo, né?
Aí ia ser demais, não ia?
Ia ser cena da lancha over again.
Nossa senhora, eu não sei como os roteiristas pensaram nisso. Contrata eu pra ir lá escrever.
Não é, gente? A gente ia transformar isso num sucesso de audiência, assim... Meu, inigualável.
Olha, pelo menos ia ser a melhor comédia no ar. Isso eu garanto.
Sem dúvida, a gente ia ganhar todos os prêmios. Modern Family ia sair de mãos abanando.
Eu não vi mais Modern Family. Acho que o último que eu vi era o da corretora. Filha da puta.
Ai, gente. Ah, então, o que mais que eu vi? Eu vi pouca coisa. Eu tô quase up to date com The Good Wife.
Ai, The Good Wife, episódio lindo de novo.
Eu tô no episódio 11 de The Good Wife, vou começar o 12 já. Então tá, a coisa tá que tá, viu? Tem poucos episódios agora.
Qual que você tá? Qual foi o último que você viu?
O último que eu vi foi aquele depois do sumiço da filha da Alice.
Nossa, da esse Alice. Eu vi faz tanto tempo que pra mim já parece que era... segunda temporada ainda.
Mas você sabe que eu lembro dos seus comentários até hoje sobre esse episódio?
Ah, eu gostei, porque me lembrou um episódio do Six Feet Under.
Ai, foi lindo.
É legal, não é?
Foi muito legal, assim.
E esse episódio mais recente foi com o Matthew Perry.
Tô sabendo, vi várias fotos dele, tô louca pra ver. Apesar de dar dó de vê-lo, porque ele tá tão acabado, né?
É, mas ele continua mandando bem. Ele tem aquele jeitinho é Chandler ótimo, sempre, ator, mas ele é muito bom. E ele tá sacana nesse episódio, ele tá meio filho da puta.
Eu lembro que quando ele fez uma participação em The West Wing, ele até ganhou a indicação ao Emmy ou ao Globo de Ouro, algum dos dois. Porque ele é um cara, acho que foi ao Emmy, ele é um bom ator, assim, ele ficou estigmatizado por conta do Chandler, porque foi um sucesso, né, histórico, como o Hugh Laurie vai ficar por House, como o Kiefer Sutherland vai ficar por 24 horas e tal, mas ele é bom ator também de drama, ele manda bem, sim. É uma pena que na vida pessoal ele não se cuida, né, e se meteu com as dorgas, e as dorgas acabaram com o coitado.
Mas ele saiu dessas, não saiu?
Ah, ele é um cara que vai e volta, né? Ele, não sei se... Agora acho que ele tá de novo num desses volta, né? Mas ele, desde que ele... Desde sempre, ele...
Ele,
pô, ele sempre
catava a Lorelai?
Ele se catou com a Lorelai. É um casal fofo.
Ah, mas eu gosto mais do que ela tá catando agora.
Ah, não, assim, eu acho que em termos de casal, de sintonia, eu acho bacana ela e o Chandler, porque os dois têm esse humor fora das telas também, né? Os dois fizeram... Apareceram uma vez no programa da Ellen, meu, muito engraçado, sabe? Uma festa que ela deu, tal, os dois estavam juntos, muito bom. E, mas eu gosto do Peter Krause também, que é o de Parenthood, é o irmão dela em Parenthood.
Ele é de Six Feet Under, só te corrigindo, tá?
Não, ele é de Parenthood agora. O que me lembra uma boa notícia, né? Que com aquele post que a gente fez lá no Box na sexta-feira, falando sobre as chances das séries, a situação, né, de cada série e tal, Parenthood, ela tem fortes chances de voltar, o que me deixou muito contente.
Sério? Você gosta mesmo dessa série?
Ah, eu gosto, é gostosinha de assistir, assim, sabe? E tem a Lorelai, né, gente? Como não amar uma série que tem Lorelai?
Ah, eu jurava que o One Tree Hill já tinha acabado.
Ah, eu também, gente. Isso não
Nossa,
acaba
é pra
nunca,
ver como
Brasil.
Essa série não acaba nunca. Nunca, nunca.
Não, e o pior, o episódio que vai ao ar quinta-feira, se não me engano, dia 4, ele tem 2 horas.
Entendeu? É, cara, não reclama, podia ser 8.
Não é? Não, assim, não, possivelmente serão 2 horas que parecerão 8, né?
Não, então, eu acho que essa série... 8 temporadas, não é?
9.
9?
9. Essa nona temporada é mais curta. Eles fizeram só de 3 episódios, né? Mas meu ainda Jesus. Assim, 9 temporadas.
Ninguém merece.
Muita coisa, né, Brasil?
Ah.
Então, eu não vi a Wake ainda. Mas eles estão querendo jogar um elemento na série que eu vou ficar chateada pra caramba.
Chateada.
É, gente, quem assiste a Wake não quer saber do spoiler, desliga, volta daqui a 2 minutos. Então vou falar. É, eu tava lendo hoje o IW e aí tava falando, mostrando um promo do próximo episódio de quinta, aí mostrando que talvez, jogando no ar a informação, na verdade, né? Que talvez o que o detetive tenha é esquizofrenia.
Sim, mas assim. Já?
Pois é. Então, assim, é óbvio que isso é só uma bola que os caras vão levantar, né? Mas, meu, sério, se for isso, poxa, eu vou ficar mega chateada, cara. Mega chateada.
Chateadíssima.
Sabe? Porque, como eu falei, naquele fatídico segundo episódio, eles quiseram lançar alguma coisinha mais substancial na série. Eu não vi ainda o episódio da semana passada para saber se teve algum desenvolvimento nesse sentido. Mas, assim, eles não tocaram mais no assunto e... Se de repente agora eles estão partindo para uma explicação mais comum, é um desperdício, né? Eles já estão desperdiçando uma boa ideia com procedural.
Agora né? Vem cá.
E a audiência da série tá caindo vertiginosamente.
É, eu achei o trailer mó legal. Mas...
Eu aposto que a série não
passou
vai...
de um trailer.
É, pois é, de uma boa ideia, sabe? Às vezes o cara tem uma boa ideia e não sabe desenvolver.
Era bom pra 50 segundos.
É, sei lá. Era bom pra um filme, de repente, né? Os Talvez, Upsell, desde que saiu o trailer, ele sempre falou, né? Tipo, eu acho que isso seria melhor desenvolvido num filme, né? Não numa série, porque série, ele tem que esticar o conceito. Né?
É verdade.
E esticar um conceito de um cara que vive duas realidades numa série de, em média, 22 episódios, porque ele tá na TV aberta, é muita coisa. Se de repente fosse uma série de TV a cabo com 12 episódios, ou um filme, que seria melhor ainda, mas uma série de TV aberta não tem como. Aí eles quiseram introduzir esse elemento procedural pra poder, né, render, e aí ficou essa porcaria que tá. A série tá capenga por conta disso. É uma ótima ideia, totalmente desperdiçada, que é muito triste, porque a gente tá em falta de boas ideias, né?
É. E me diz, ele bateu o carro e pegou a esquizofrenia, foi isso?
Não é, menino. Esquizofrenia é assim, cuidado, viu?
É, tá, não vai bater o carro, hein?
Você tá no trânsito, dá aquele toquezinho na traseira do outro, alguém,
vixe,
dá um toquezinho na sua, meu, ferrou. Aí você já começa a viver duas realidades, ver gente que já morreu, é perigoso isso, Brasil.
Ai, menina, deixa eu te contar.
Oi.
GCB, que eu assisto, minha série favorita. A gay, sabe a gay bonita?
A
que
gay, sim.
A esposa sabe que ele é gay.
Como assim, Brasil?
É tipo arranjado.
Ai, caraca. Que bom, né?
Fiquei chocada na balada quando eu vi.
Ai, ai, ai. É, são good Christians bitches mesmo, né?
Nossa, mas foi legal. O desenvolvimento disso foi bacana.
É.
E a série continua engraçadinha. Ela tem mesmo um jeitinho mesmo, meio... Desperate do sertão, mais exagerada, mas é gostosa.
Desperate do Agrest. E deixa eu te perguntar, você viu o trailer de True Blood?
Ah, vi.
Ai, meu Deus.
Minha série favorita depois de Six Feet Under vai voltar.
Ai, meu, e que teaser bafônico, né?
É True Blood, né, meu bem?
Ai, gente, é um que arranca a camisa.
Não,
o
e o Eric
se
daquele
pegando
beijo
com alguém.
Nossa, eu achei que era a Ruiva.
A Jéssica?
Eu achei, tive a impressão, mas não.
É,
eu só
mas
vi uma vez.
É que acho que dá essa impressão, porque ele passa a cena dos dois se beijando, aí corta e mostra a Jéssica. Então, acho que é assim, eu também tive essa impressão quando eu vi pela primeira vez. Aí depois eu revi.
Não, eu só vi uma
aí
vez.
Eu falei, não, acho que não. Eu acho que deve ser uma personagem nova que tá entrando na série. Tem alguns personagens novos que vão entrar na série. Um deles é um vampiro antigão e fodão que vai ser interpretado pelo Christopher Meloni, que era de Law and Order.
E o pastor virou vampiro, e dizem
não
que vai
é,
voltar o King Russell.
É, assim, pelo primeiro teaser que apareceu, né, que fala que as coisas em Bon Tomps não ficam
não
enterradas
fica
pra sempre, é. Meu, isso é quase falar, então, sabe, King Russell vai voltar.
É, exatamente.
Pra mim foi isso, né. Pode ser só
Eu só quero ver como é que o vampiro vai... Porque ele ficou enrolado em corrente de prata, enterrado no concreto.
Não é, meu? É, mas ele é um vampiro muito antigo. Os vampiros muito antigos, eles tendem a ser muito fortes também, né?
Pois é.
Eles tendem a ter uma resistência maior. Vamos ver qual será a explicação pra essa ressuscitação aí, né?
Nossa, eu sei que ele vai vir virada na Chitara, né, quando ele chegar.
Virgem Santa. Virada no Drácula, eu diria.
Ai, ai. E o amor de Fringe, hein?
Ai, Brasil. Que a gente faz com Fringe, Brasil?
Pois é, eu só queria dizer o seguinte. A gente gravou um videocast comentando essa situação.
Sim.
E o áudio não ficou tão bom, então a gente decidiu não publicar. A gente vai gravar de novo comentando esse e o outro, ou talvez outra coisa que a gente ache mais interessante. Mas pra não perder...
Pra não perder a piada, né?
Fringe by Zezé de Camargo e Luciano. Imagina que eu sou Olivia cantando agora. Você pode cantar junto, Ana?
Pode, vai.
Eu tô rouco, tá? Eu vou usar minha voz sexy, tipo Regina Falange. É o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Faz eu lembrar de você e esquecer de mim. Isso resume Olivia, gente. Não. Tudo bem que no original ele não usa a palavra lembrar, né? É pensar em você.
Mas a gente dá uma adaptada porque combina tanto, gente, que parece que Zezé de Camargo é um cara visionário, entendeu?
Zezé de Camargo e Luciano.
Visionário.
É um cara visionário.
É um cara visionário, exatamente.
É tipo Pepe e Nenê.
Exatamente. E
gente,
são uma só.
Pelo amor, Amor is the New Luz de Lost.
Não é. Ai, não dá. É que a gente fica tanto usando essa expressão, ah, pelo amor, pelo amor, pelo amor, que eles falaram, ah, vamos, né, por amor.
É, o amor. Não, sério, meu. Agora, qualquer explicaçãozinha de Fringe é o amor. Ah, foi o amor. Não precisa mais assistir a série, gente. Foi o amor.
Isso podia ser Sirius Finale, né, do tipo... O amor explica tudo, vamos parar por aqui, né? A série tá com uma audiência ruim mesmo, então deixa pra lá, né?
Foi o amor.
É.
Não tem mais.
Eu acho que seria super importante. E o triste de Fringe nessa situação amorosa aí é que ela foi uma série que no início ela quis ser muito científica, né? Ela quis dizer que tudo aquilo que ela mostrava tinha embasamento. Né, olha, por mais estranho que isso possa parecer pra você, existe, sabe? Lá nos laboratórios de Harvard, não sei
Massachusetts.
Onde. Massachusetts, blá blá blá. Essas coisas existem, são desenvolvidas, né? Claro que talvez não da maneira como mostrado na série, mas tem um fundamento.
É, tipo, uma teoria que foi descoberta pelos mesmos cientistas que descobriram que o tomate verde ajuda você a emagrecer 2 quilos quando você corre de noite. Bem aquelas pesquisas inglesas, sabe?
Né? Tinha. Que, tipo, tem... Né? Não tem propósito algum. Mas, assim... Sabe? Aí, de repente, é o amor. Assim.
É o amor.
Sabe? Será que eles vão distribuir no próximo box de Fringe aquele relógio da Mara Brás com a foto do Zezé de Camargo e Luciano?
É, e Sazon junto.
Eu acho, né? Um pacotinho de Sazon do lado. Opa! Oi! E o reloginho da Mara Brás do outro, eu acho bacana, hein?
Não, do jeito que tá, é melhor você ganhar um DVD de Fringe quando você compra a Sazon. Que é o que tá
eu
valendo.
Acho que sim, meu. Eu acho que sim.
Olha.
Não dá, gente, não dá. A gente gosta muito de Fringe, a gente achou que no final das contas os roteiristas iam dar uma explicação fodástica pra toda essa pasmaceira que tá essa quarta temporada, mas infelizmente eles pegaram a saída estratégica pela direita, resolveram falar que era tudo culpa do amor, e eu acho que Fringe tem que acabar logo, porque já é vergonha alheia, tá, sabe?
Quando não, negócio... mas vem cá, agora tem essa de Alcatraz, tá na pendenga, se cancelar, a Fringe tem chance de renovar.
Então, né, Alcatraz foi péssima, né, o Sirius Finale foi na semana passada e conseguiu ser o Sirius Low, que eles chamam, né, ou seja, marcar a menor audiência da série.
E me
o
fala
que
uma
é
coisa.
Uma desgraça, né, porque se o teu Season Finale, que é quando você faz aquele puta evento... Foi o pior episódio, o menos visto, pô, não tem como você voltar pra uma temporada. Então, é quase certo que Alcatraz foi pro telhado, entendeu? Subiu pro telhado. E talvez isso... É claro que assim, né? Existe uma grande diferença. Alcatraz foi uma big aposta da Fox, que foi jogada na segunda-feira, que é um dia-chave pra Fox. Então, dificilmente, Fringe... Vai sair da sexta-feira pra ir pra segunda pra cobrir buraco de Alcatraz.
É,
né?
Então. Mas...
De qualquer maneira, é um precedente, né?
E me diga uma coisa, Alcatraz era pra ter só isso de temporada mesmo?
Era pra ter
de
só
série,
isso
de série, de episódio, aliás.
Sim, porque foi uma série de mid-season, né? Então, realmente, ela não teria mais do que esses 12 ou 13 episódios que teve. O problema é que, assim, como aconteceu com Grey's Anatomy no passado, como acontece com várias séries, eles jogam essas séries de mid-season. Se elas dão certo, elas não esperam a próxima mid-season. Elas viram fall season. É. Né? E aí viram séries regulares de 22 episódios.
Que foi o que aconteceu com Grey's, né?
Que foi o que aconteceu com Grey's Anatomy. É, só, tanto que a primeira temporada de Grey's tem só 8 episódios, né?
É, era pra ter 12, aí eles pegaram esses 4 e jogaram pra depois por conta do gancho da chegada da...
Da Edson.
Da Edson, diaba.
Então, então assim, o que acontece é que a Alcatraz, ela voltaria na Fall Season, não vai voltar, porque a Fox não tá louca, né, de voltar com ela. Já perdeu Terra Nova também, porque é um custo absurdo. Então a Fox tá sem séries, né? Vai perder House, porque é a última temporada. Então, assim, a Fox tá esvaziada, entendeu? Tem Touch, que tá aí, mas também não tá aquela maravilha toda, né? Então, talvez Fringe tenha uma chance de pelo menos 13 episódios por conta de tudo isso.
Aí eu vou chamar Touch de Tote.
Tote. Mas eu acho... Pior que eu falo Touch, eu lembro daquela música, né? Touch me. Aí, né? Podia ser pior, né?
Ai, gente. Tote.
Podia ser o melô da masturbação, né?
Vixe.
Aquela I don't want anybody else when I think about you, I touch myself. Então, vê que a coisa podia ser pior, né? Anyway...
Tá bom por aqui,
tá vendo?
Né?
Eu tento não falar besteira nos podcasts, gente.
Aí você vem e fala em inglês, né?
É, não, gente. Masturbação é uma coisa comum. Mas é que tem gente que não gosta, que acha que eu sou uma mocinha. Eu não devia falar essas coisas.
Eu não me masturbo.
Nem eu, acho errado.
Eu sou católico.
Eu acho feio.
Sou good Christian bitch. É.
Ai, gente, socorro.
Ai, que horror. Tá bom por hoje, né, gente?
Acho que sim, né? Já comentamos bastante coisa, já falamos algumas notícias.
Até demais.
Acho que tá bom. Próxima semana... É que tem muita série em hiato também, né, gente? Glee não volta, House não volta. Sabe, é. Tá difícil nessa situação de comentar séries.
E pra não falar que tem muita série miada também, né?
Muita série piada. Gente, tá difícil, viu? Acho que a gente vai ter que mudar o nome do site daqui a pouco, porque série que é bom tá...
Ai, vamos voltar a falar de novela.
Tava dando ibope, né?
Porra.
Ai, ai, enfim, né? É isso, Brasil.
Bom, gente, boa Páscoa, muitos chocolates. Quem quiser
Sim.
mandar, me
bom
pede
feriado.
O endereço pelo Twitter, que eu mando por DM.
É, bom feriado pra todo mundo, divirtam-se, maneirem no chocolate.
Eu só tô aceitando o soufflé de comer de colher, tá, gente?
Ai, mas é um folgado. E é isso, Brasil, até semana que vem.
Hasta la vista, baby.
Hasta beijos.